Está entrando no ar Umbanda, a centelha divina. Apresentação, Tata Luiz Eduardo.
Laroeixo, que chuva na frente, abrindo os nossos microfones, abrindo a nossa voz para o mundo, para todos aqueles que precisarem nos escutar, que Exu leve a nossa comunicação adiante. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, vamos falar sobre regência de ano, mas antes do programa eu já queria agradecer a Exu. Nós começamos o nosso programa no dia 13 de junho, dia de Exu, estamos finalizando este ano, metade do ano aí foi fazendo esse nosso programa Umbanda Centelha Divina, com esse nosso encontro toda semana, e eu tenho que agradecer a Exu por estar na nossa frente o tempo inteiro. Quero dar boas noites para todos vocês que estão chegando. Você que está acostumado já a assistir o nosso programa, a estar com a gente todas as quintas-feiras, já conhece como que é, a casa é sua, puxa um banquinho, vamos conversar, comenta na nossa live o tema de hoje, vamos bater aquele papo. Você que está vindo pela primeira vez também, seja muito bem-vindo. O programa Umbanda Centelha Divina é uma mãe de braços abertos, recebendo todo mundo e a gente conversando, aquela conversa informal, aquela conversa que a gente procura trazer a melhor instrução, a melhor informação possível. Boa noite para todo mundo. E o Igor, que está aqui presente hoje comigo aqui, também vai dar o seu boa noite para os nossos ouvintes.
Olá, pessoal. Boa noite.
Boa noite, Igor. Boa noite a todos os ouvintes. Nosso programa de hoje, o tema é regência do ano. O que, que nós vamos falar? Nós vamos falar não simplesmente de quem vai reger, segundo a nossa opinião, né? Segundo os nossos métodos, quem vai reger 2020, como a gente vai fazer um ampassão, vamos dar uma visão geral das regências dos anos que passaram, como que isso funciona. O porquê das divergências? Tem tanta gente fala tanta coisa diferente. Vamos entender também o porquê que há essas divergências. Para tudo há uma explicação, inclusive para as divergências. E nós vamos tentar entender tudo isso no programa de hoje. No fim do nosso programa, já que este é o último do ano, a gente vai fazer aquela oração, aquela prece, pedindo aos regentes de 2020... que nos abençoe profundamente no ano que vai se iniciar. E também no final do programa, vamos fazer o sorteio desta almofada. A almofada com todos os orixás aqui, ó, para você deitar sua cabeça em 2020, dormir tranquilamente e sonhar com os nossos amparadores espirituais. Então, quer ganhar essa almofada? Compartilhe o nosso programa. Quanto mais você compartilhar, maior é a sua chance. Ou então liga aqui para a rádio. O telefone do ouvinte é 2176-8282. 2176-8282. O Igor, que está aqui atrás de mim, ele vai ter prazer em atender você, em dar as informações, em bater aquele papo com você. Então, no final do programa temos a nossa prece, temos o sorteio. Vamos compartilhar. Quanto mais compartilhar, maior a chance de ganhar a almofada. E vocês podem nos seguir também em todas as redes sociais. Facebook, WhatsApp, Instagram. O meu telefone particular do WhatsApp. 21, Rio de Janeiro, 985-70-3566. Manda para mim a sua mensagem. Fala que tipo de tema você gostaria de escutar aqui no nosso programa Umbanda Centelha Divina, que acontece todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui pela Rádio Metropolitana 1090M. Na semana passada, nós fizemos um programa que foi sugerido por um ouvinte. Então, você pode ser o próximo. Sugere aí para mim, 21-985-70-3566. E você que não tem condição de assistir o nosso programa ao vivo, você pode escutá-lo depois. Aliás, não só assistir depois na nossa live, que fica lá no Facebook, na página da Casa do Caboclo Birajara, mas também escutá-lo através de podcast, lá no Spotify, instala no seu celular, e aí você vai poder escutar todos os nossos programas, desde o princípio, desde o primeiro até hoje, indo pro trabalho, no metrô, no ônibus, na hora de dormir, tomando banho, como você quiser, não vai perder informação nenhuma. Muito bem, vamos começar o nosso programa. Eu vou para um rápido break. Você, nesse momento, compartilha, aproveita para compartilhar, escuta o recado dos nossos parceiros E assim que a gente voltar, a gente volta já falando sobre regência do ano.
Aguarde, Tata Luiz Eduardo. Volta já.
Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito e parcelamos em até 3 vezes sem juros. 3 vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736. 2561-9736. WhatsApp 988-940476. Ligue ou faça uma visita. Pintolar.
Fisioterapia domiciliar, doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro. 97130-7939. 97130-7939.
Conheça a linha de produtos da Amaca Paris. Parfum e hidratantes com fragrâncias maravilhosas. Essências naturais importadas. Usamos o mesmo óleo essencial das grandes grifes com 33% de concentração, fixando o Amaca ainda mais na sua pele. Informações 98786-2565. Anotou? 98786-2565. Visite-nos nas redes sociais. Facebook, Edu Fragrâncias. Instagram, Edu Torres. Amaca Paris. Os melhores perfumes estão, sim, nos menores frascos. Amaca Paris. Pela Metropolitana, você está ouvindo o programa Umbanda, a Centelha Divina, com Tata Luiz Eduardo.
Muito bem, minha gente, estamos voltando. Tivemos aqui um pequeno probleminha na internet, mas eu acho que está resolvido, eu estou me vendo aqui no ar, então eu acho que está resolvido. Bom, vamos lá, minha gente. Vamos começar a falar sobre regência, a regência do ano. Quando é final de ano, já é de praxe, né? Todo mundo pergunta assim, quem é que vai reger no ano que vem? Quem será o orixá ou os orixás que irão reger no próximo ano? Já é aquela curiosidade. Mas o que é a regência? Muitos terreiros usam várias formas diferentes de identificar quem vai ser o regente. Tem terreiro que joga búzio, tem terreiro que vê pela astrologia, tem terreiro que vê pelo dia do início do ano, enfim, tem terreiro que faz várias maneiras diferentes. Nós de A Centelha Divina também temos uma maneira específica que eu vou explicar ao longo do nosso programa. Mas, enfim, a pergunta é, quem vai reger no ano que vem? Mas, para a gente entender isso, em primeiro lugar, eu queria explicar o que é a regência do ano. Nós, por exemplo, da Centelha Divina, nós compreendemos que a regência do ano, ela identifica um ciclo que se inicia no começo do ano e que termina no final do ano. Nós entendemos que a própria natureza, ela funciona através de ciclos, ciclos da natureza, ciclos maiores, ciclos menores. O maior ciclo, por exemplo, que nós temos notícias, que é um ciclo natural, é algo que acontece naturalmente, os hindus chamavam de a grande respiração de Brahma, que dura mais de 4 bilhões de anos. Esses 4 bilhões de anos são divididos em duas etapas, que eles chamam de inspiração e de expiração, enfim. E os 4 bilhões de anos formam a grande respiração de Brahma. Isso é um ciclo muito grande, e que há 4 bilhões de anos e 200 milhões, ele se renova, se repete. Mas não existem ciclos somente tão grandes assim como a grande respiração de Brahma, conhecido lá pelos hindus. Existem ciclos menores, alguns deles que nós conhecemos. Os ciclos, por exemplo, regidos pelos astros. Não deixam de ser ciclos. Nós sabemos que todo mês, aproximadamente a cada 30 dias, nós temos um astro novo regendo sobre o planeta. A astrologia compreende isso perfeitamente. A astrologia ensina isso perfeitamente. Então, a cada mês, nós temos, por exemplo, um novo ciclo iniciando e um ciclo antigo terminando. Isso é normal também. E nós conhecemos. Mas não existem ciclos somente tão grandes quanto a grande respiração de Brahma, que são de 4 bilhões de anos, e nem ciclos tão pequenos quanto os ciclos astrológicos, que duram em torno de 30 dias. Existem ciclos que não são nem tão pequenos e nem tão grandes, como, por exemplo, o ciclo anual, que é esse que a gente está falando. O ciclo anual, pela astrologia, também tem uma explicação. Pela astrologia, a cada ano existe um astro que exerce influência sobre o planeta, exerce influência global, né? Influência não é só sobre um país, é sobre o planeta, uma influência planetária, uma influência globalizada. Nós, da Centelha Divina, nós entendemos, portanto, que a natureza funciona por ciclos, ciclos que se repetem e que, portanto, até certo ponto, são previsíveis. Não é nada aleatório, não é sorte, não é moedinha para escolher, não é dado. São ciclos que se repetem e que, se estão sob a influência de determinada coisa, as coisas que acontecem durante aquele ciclo também são, de alguma maneira, previsíveis. Também são coisas que, até certo ponto, podem ser verificadas, podem ser previstas como algo possível de acontecer. Então, como é que nós vemos a regência anual? Nós não podemos descartar a influência astrológica. A influência astrológica é algo que nós vemos até pela astrologia, que estuda este fenômeno. Nós vemos a influência, sim, de planetas, a influência de astros sobre o nosso cotidiano, sobre o nosso dia a dia e também sobre o ano, já que cada ano é regido por um astro diferente. Mas, segundo o nosso método, não é só isso. E, principalmente, não é isso. No método que nós utilizamos, é um método que eu particularmente, já conheço há 40 anos, e não sou tão velho assim, mas, enfim, é um método que há 40 anos nós utilizamos e que é um método que nos mostra muito bem coisas que são possíveis de acontecer, porque fazem parte de ciclos que se sucedem naturalmente e que são conhecidos. Então, se há alguma influência que é conhecida e que se repete, quando aquela influência for acontecer, nós sabemos o que é possível de acontecer. Então, como é que nós vemos isso? Eu não quero entrar aqui no detalhe de que tal método é mais correto que o outro. Por exemplo, que o Búzios é mais correto que os Búzios são mais corretos que o nosso método, ou que o dia da semana é mais correto que os Búzios. Não quero entrar nesse detalhe. Os métodos todos são válidos. Eu quero explicar o nosso método de identificação daquela vibração principal que estará atuando sobre o planeta de uma forma generalizada, de uma forma globalizada, de uma forma planetária realmente, durante aqueles 365 dias. Então, somado àquela a influência astrológica, que é uma coisa que nós consideramos, somado a isso, existem outras coisas que confluem para que a gente saiba quem estará regendo daquele ano. E nesse nosso método de identificação, existe uma coisa que é primordial, que é o elemento da natureza. Nós entendemos que a natureza funciona por ciclos, como eu falei, e que a cada ano um elemento está mais em evidência naquele ano. Os quatro elementos principais são terra, fogo, ar, água e ar. Então nós entendemos que a cada conjunto de quatro anos, os elementos se repetem. Os elementos regentes, os elementos que exercem a maior influência, se repetem. E já sabendo quais são os tipos de influência que determinados elementos trazem para o nosso cotidiano, para a nossa vida planetária, para a nossa vida aqui no planeta, sabendo disso, nós podemos prever ou presumir algo que possa acontecer naquele período em que o planeta está sob a regência daquele elemento. Então, algumas coisas confluem para que a gente chegue a determinadas conclusões sobre quem vai reger o ano naquele ano. O astro e, mais principalmente, o elemento principal daquele ano e também o elemento secundário. Sim, porque existem o elemento principal, que é um dos quatro que eu falei, água, terra, fogo e ar, e existem outros elementos também que secundariamente acabam exercendo também a influência sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano. Que elementos são esses que secundariamente também interferem sobre nós? São os quatro principais e mais três: mata, mente e sentimento. Então, para nós identificarmos quem são os orixás regentes daquele ano, por este método que eu vou explicar, por este método que nós utilizamos, nós adotamos, nós verificamos qual é o elemento principal daquele ano, qual é o elemento secundário daquele ano, que estará exercendo influência naquele ano, e também qual é o astro regente daquele ano. Com essas combinações todas, nós chegamos àquela vibração que estará mais em evidência durante aquele período de 365 dias. Como eu disse, isso não é aleatório, isso não é sorte, isso não é jogo de dados. É coisa previsível, é coisa natural, porque a natureza funciona em ciclos e estes ciclos, eles têm resultados presumíveis, resultados que dá para se prever. Então é desta forma que nós entendemos que como que dá para identificar o orixá regente. Com este nosso método, na maior parte das vezes, nós até verificamos que os nossos resultados se aproximam muito dos resultados que outros métodos utilizam. O jogo de búzios, enfim, outros métodos que outros terreiros utilizam também. Então, se a gente pegar, por exemplo, os últimos 7 anos, nos últimos 7 anos, em cinco deles, o resultado do nosso método coincidiu exatamente com o resultado do que a maior parte dos terreiros, dos pais de santo, falavam. Em 2 anos aí não coincidiu. E tem explicação o porquê. O porquê que isso... Então, só para a gente ter uma ideia. Em 2013, por exemplo, nós falamos que o elemento regente daquele ano era fogo e que o orixá que regeria aquele ano seria Ogum. E a maior parte dos pais de santo, a maior parte dos terreiros, também falaram a mesma coisa. Em 2014, nós falamos o elemento é terra, o elemento principal. Tem o elemento secundário também, tem o astro, mas o elemento principal é terra. E quem vai reger é Xangô, Xangô com Inhansã. E aí nós até falamos, né, de algumas possíveis coisas que poderiam acontecer nesses anos. Quando Xangô rege, por exemplo, normalmente acontecem coisas que mexem com a justiça, porque o orixá interfere também nos nossos relacionamentos pessoais. E em 2014, inclusive, foi quando começou a tal da Lava Jato. Lembram disso? Era Xangô que regia naquele ano no elemento terra. Xangô rege principalmente no fogo, mas ele também rege às vezes na terra, e naquele ano ele veio regendo na terra. Em 2015, o elemento regente era o ar, e para nós era Oxóssi e Oxum. Foi um ano que não coincidiu com a maior parte das previsões aí, que o pessoal falava por aí que era Ogum. E eu vou explicar o porquê dessas divergências. Em 2016, foi um ano de água, assim como 2020 será. E nós falamos que seria regido por Oxalá e Iemanjá, e também a maior parte dos terreiros concordou, falou também que era Oxalá e Iemanjá. Em 2017, houve um fator aí, que eu vou explicar, e que não coincidiu. Como eu falei, nesses 7 anos, 2 anos não coincidiram. Um foi 2015, outro foi 2017. Em 2017, o elemento era fogo. Nós indicamos Chapanã. Chapanã rege muito na terra, mas também rege no fogo. De vez em quando, nesse ano, vem regendo no fogo. E a maior parte das pessoas falaram que 2017 seria regido por Oxóssi e Oxum. E eu vou explicar o porquê que isso aconteceu. Depois veio 2018, 2019. Enfim, o nosso método, na maior parte das vezes, coincide com o que se fala por aí. Mas por que que não coincide sempre? Se a regência é uma só, por que que tem gente que fala uma coisa e tem gente que fala outra coisa sobre quem vai reger o ano? Existem 3 motivos. O primeiro motivo é o próprio conceito de regência. Eu já conversei sobre esse assunto com diversos amigos meus, que são pais de santos de candomblé, e a maior parte deles me disse a mesma coisa. Olha só, não sou eu que estou dizendo, porque eu não sou de candomblé, não tenho autoridade para falar de candomblé. Mas, enfim, os pais de santo que eu conheço, muitos com quem eu conversei, inclusive Mãe Estela de Oxóssi, do Opô Afonjá, né, que desencarnou recentemente, Mãe Estela de Oxóssi falava a mesma coisa. Então, a palavra não é minha, a palavra são de grandes pessoas aí do meio do candomblé. Eles explicam o seguinte: é um grande erro, e Mãe Estela falava isso claramente, é um grande erro você querer, através do jogo de búzios, por exemplo, falar assim, o orixá que vai reger é tal, e considerar que este orixá vai reger sobre o planeta. Na verdade, segundo palavras de Mãe Estela de Oxóssi, lá do Opô Afonjá, quando se joga os búzios lá nos terreiros de candomblé, palavras dela não são minhas, quando se joga o búzio lá no terreiro de candomblé para ver qual orixá que vai reger naquele ano, o que aparece ali é o orixá que irá reger sobre aquela comunidade espiritual, sobre os filhos daquela casa, sobre as pessoas que são ligadas aos filhos daquela casa, ou seja, sobre aquele egbê, sobre aquela comunidade espiritual. Isso é uma visão de regência. É uma visão de regência, assim, que segundo Estela de Oxóssi, Mãe Estela de Oxóssi, e que segundo também muitos outros pais de santo que eu conheço, explicam o porquê que tantos jogos de búzios falam coisas divergentes. Não é que estejam errados, mas sim que cada um deles rege, cada um deles mostra a regência sobre determinada comunidade. E o erro, segundo Mãe Estela, era quando o pai de santo jogasse ali e entendesse que aquilo seria a regência planetária. Este é, segundo ela, não são palavras minhas, torno a repetir. Então, a primeira coisa que faz com que aconteçam divergências é justamente isso, o próprio conceito de regência. Estamos falando de uma regência planetária ou estamos falando de uma regência de uma comunidade espiritual, de uma comunidade espiritualista? Este é a primeira coisa, o primeiro fator que pode causar divergências de entendimentos. Qual é o segundo fator? O segundo fator que pode causar divergência de entendimento é aquela informação de quem vai reger ser baseada em algum fato equivocado. E aí eu entro em 2017, que eu falei aqui que não coincidiu o que a maioria das pessoas falavam com o que nós falamos. O primeiro site, eu sou muito observador, eu sigo muito aí, muitos terreiros, vou observando tudo, e eu observei que em 2017, o primeiro site que noticiou quem regeria em 2017, isso foi no final de 2016 ainda, o primeiro site que noticiou quem regeria em 2017 falou assim: 2017 será um ano regido pelo planeta Vênus, e por isso será um ano regido por Oxóssi e Oxum. Oxóssi e Oxum tem uma grande ligação realmente com as forças, com as vibrações irradiadas do planeta Vênus. Então, se fosse realmente o planeta Vênus, era provável, era possível, iríamos ter que ver também pelos elementos, o elemento regente daquele ano, mas seria possível que Oxóssi e Oxum regessem naquele ano de 2017. Só que houve um grande equívoco desta pessoa, que foi a primeira que publicou. 2017 não foi um ano regido por Vênus, e qualquer astrólogo sabe disso. 2017 iniciou-se um novo ciclo astrológico de 36 anos e que, ao invés de Vênus, entrou Saturno para começar a reger pelos próximos 36 anos no grande ciclo astrológico. Então, 2017 não foi um ano regido por Vênus e, por isso, aquela primeira informação de que, sendo Vênus, seria Oxóssi e Oxum, estaria equivocada. Então, percebam que, às vezes, as pessoas se baseiam em um fato equivocado e entendem e tomam aquilo como verdade. Na verdade, não foi Vênus, foi Saturno. E o orixá que tem ligação com Saturno não é Oxóssi e Oxum, é Xapanã, que é aquele que nós, pelo nosso método, considerando o astro regente, considerando o elemento que estava regendo naquele ano, que era o fogo, e Xapanã também rege no fogo, rege mais na terra, mas rege no fogo também, considerando tudo isso, considerando o elemento secundário, que eu nem vou entrar nesse detalhe aqui agora, nós dizemos é Xapanã. Tati, como é que nós podemos ter certeza quem é que estava correto? Se era Xapanã realmente ou se era Oxóssi e Oxum? Só há uma forma da gente saber, minha gente, infelizmente, é depois que tudo passa, depois que tudo acaba. Para começar, eu quero fazer aqui uma pequena diferenciação. Eu disse aqui que um dos fatores que fazem com que sejam, que haja divergências é o conceito de regência, que são, muitos consideram uma regência planetária quando, na verdade, é uma regência de uma comunidade. No nosso método, por ser um método globalizado, por ser um método que leva em consideração o astro que rege sobre o planeta e também sobre o elemento que rege sobre o planeta naquele momento, naquele período, o nosso método é um método globalizado. Ele se aplica às circunstâncias de todo o globo, de todo o planeta. Não é um método somente para uma comunidade. Então, observando os resultados do ano de 2017, por exemplo, nós vemos o seguinte: se fosse um ano regido por Oxóssi e Oxum, como equivocadamente se falou, seria um ano de prosperidade e um ano de amor. Oxóssi traz prosperidade, traz fartura, traz abundância. Oxum traz bons sentimentos, traz união, traz amor. 2017, para vocês terem uma ideia, que foi um ano regido por Chapanã, Obaluaê, Omulu, e também pelo elemento fogo, não foi nada disso. Fartura, não podemos dizer que teve. Foi o ano em que começou a galopada do desemprego e chegou a 13 milhões em 2017, até hoje não conseguiu cair. Chapanã traz escassez, então emprego naquela época foi difícil. Chapanã, o ano vibrado, o ano irradiado por Chapanã, traz doenças. Para vocês terem uma ideia, em 2017, nós tivemos o maior surto de febre amarela da história do Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Nós tivemos também aqui no Rio de Janeiro, epidemia de esporotricose, que não se tinha isso, sei lá há quanto tempo, acho que nunca teve. A malária, que é uma doença que no Brasil atinge, em média, 7 pessoas por ano, só no Rio de Janeiro nós tivemos 20 notificações no primeiro trimestre de 2017. Isso é muito Chapanã, isso é muito Obaluaê, é muito Omulu. Cadê Oxóssi? Cadê Oxum? Oxóssi deveria trazer fartura, prosperidade, e nós tivemos o galope do desemprego. Oxum deveria trazer amor, e no período de 2017 foi um período tumultuadíssimo, com muitos problemas sociais, com violência. Foi aquele ano, por exemplo, que vocês devem lembrar, que teve greve da Polícia Militar e que teve saque generalizado no Brasil inteiro, com violência. Teve uma rebelião na penitenciária que cortaram a cabeça dos detentos, teve, enfim, uma série de coisas. Foi um ano de muitos atentados espalhados pelo mundo, até aquele de... teve atentado em Quebec, Mali, Paquistão, Istambul, Westminster, lá em Londres, que ficou até famoso aquele atentado. Enfim, a gente só consegue saber, ter certeza realmente, qual era a vibração que estava atuando sobre aquele ano, infelizmente, depois que o ano passa, que a gente verifica o que aconteceu, quais foram os fatos que aconteceram naquele ano. O que a gente não pode é simplesmente falar assim: é tal orixá, é tal vibração, e cismar com isso sem a gente verificar depois o que aconteceu. Eu tenho por hábito, as coisas que eu falo, depois eu verifico. Então, olha, para vocês terem uma ideia da atuação dos elementos e da atuação dos orixás sobre nós, os elementos, quando regem no planeta, eles normalmente ficam mais em evidência naquele ano. Não quer dizer que nos outros também não aconteçam, mas naquele ano fica mais em evidência. Quer um exemplo? Todo ano bissexto, nós temos 4 elementos principais: água, terra, fogo e ar. Todo ano bissexto é regido pelo elemento água. 2004 foi regido por água. Foi o ano que nós tivemos o maior tsunami da história, com 230 mil mortos lá na Ásia. Isso é fato. Não quer dizer que nos outros anos também não tenha acidente com água, não tenha problema com água. Mas nesses anos em que aquele elemento está regendo, aquele elemento está mais em evidência. Quer outro exemplo? 2013 foi um ano regido pelo fogo. O ano começou com um incêndio na Boate Kiss, infelizmente, que matou os nossos jovens e ficou na história guardado. Um outro exemplo de fogo regendo. Vocês lembram do atentado de 11 de setembro? Aconteceu em 2001, ano regido pelo fogo, que é um ano que traz conflitos, que traz guerras, que traz atentados. Quando o ano é regido por terra, o que que acontece? O elemento terra fica mais em evidência. Quer saber quando isso aconteceu? Por exemplo, 2014, nós iniciamos o ano com aquela avalanche lá em Angra dos Reis, destruindo aqueles balneários todos de Angra dos Reis. Não quer dizer que em outros anos também não tem acidente com terra, mas quando o elemento está regendo, ele fica mais em evidência. 2014, por exemplo, foi o ano do terremoto no Haiti. Era o elemento terra que estava regendo. Então, os elementos, eles se sucedem de uma forma natural. E enquanto eles se sucedem, enquanto um determinado elemento está em regência, ele fica mais evidente na natureza. A natureza é cíclica, a natureza se renova e os ciclos se repetem, se sucedem. E é por isso que nós conseguimos fazer determinadas previsões. Porque sabendo qual é o elemento que vai reger naquele ano, nós sabemos o que é mais provável de acontecer. Não quer dizer que vai acontecer, mas nós sabemos o que é mais provável de acontecer. Então, eu citei aqui alguns exemplos de atuação dos elementos sobre a natureza e de atuação dos elementos também sobre os nossos relacionamentos humanos, sobre a nossa sociedade. E os orixás também. Os orixás vibram sobre os elementos. Então, tem orixá do fogo, orixá da água, orixá do ar, orixá da terra. Esses orixás também se revezam acompanhando esses elementos, combinados com a atuação astrológica, com a atuação dos planetas, e com isso formam aquela confluência que diz qual é o orixá que vai reger. 2019, por exemplo, foi um ano regido pelo ar. Ogum regeu 2019. Ogum não é um orixá que reja naturalmente no ar. O primeiro elemento de Ogum é o fogo, então é muito mais natural que Ogum reja no fogo. Mas Ogum também rege no ar. E neste ano de 2019, com Ogum regendo no ar, nós tivemos uma série de problemas. Problemas sociais, problemas de natureza. Nós tivemos aí catástrofes, porque a vibração de Ogum no ar, em linguagem figurada, a gente pode dizer assim, imagina uma espada que está cortando o ar. Ela vai cortar qualquer coisa, vai causar acidente, vai causar problema. Não é que Ogum traga isso, né? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas aquela vibração, ela é propícia aos acidentes, ela é propícia a causar determinadas, vamos dizer assim, eu não gosto dessa palavra, determinadas desgraças. Nós tivemos aí Brumadinho, nós tivemos o incêndio com os meninos lá do Flamengo, enfim, uma série de coisas. Até agora, essa semana, nós tivemos furacão também, ontem ou anteontem, lá na Ásia. Enfim, são coisas naturais, um pouco catastróficas, com Ogum regendo no ar. Então, sabendo qual é o elemento principal daquele ano, sabendo qual é o elemento secundário daquele ano, sabendo qual é o astro que rege aquele ano, confluindo isso, fazendo os cálculos, fazendo as observações, nós conseguimos chegar com certeza naquele elemento que será o principal daquele ano, o que ficará em evidência naquele ano, e também no orixá ou nos orixás que vão reger. Então eu falei aqui de duas coisas que causam divergência. A primeira é o próprio conceito de regência, que para uns é somente da comunidade, para nós, por exemplo, nós quando vemos, nós falamos de uma forma globalizada, e por isso às vezes há divergência, por isso nem sempre o resultado é igual. Um outro é basear-se em fatos equivocados. E eu citei como fato equivocado aqui, em 2017, basearem-se no fato de que Vênus regeria o planeta naquele momento, e na verdade não era Vênus, e qualquer astrólogo sabe disso. Na verdade era Saturno que regeria. Tem um outro fato que eu particularmente considero equivocado também, mas que muita gente usa, que é o dia em que o ano se inicia. Por que é que eu não considero isso um fato tão verídico? Porque se nós fôssemos considerar o ano, o dia em que o ano começa para dizer qual é o orixá que rege, a gente não teria que considerar o ano aqui ocidental, a semana ocidental, né, os dias da semana ocidental. A gente tem que considerar o da África, que é de onde nasceram os orixás, o conceito de orixá. Lá na África só tinha 4 dias na semana. Então, todos os anos, ou seriam regidos por Exu, ou por Ogum, ou por Xangô, ou por Oxalá. Só isso. Porque só esses 4 orixás é que tinham dias na semana. Lá na África, inclusive, não existia esse conceito de regência do ano, em que cada ano era um orixá. Por quê? Porque as aldeias cultuavam um único orixá. Então, esse conceito de regência não é um conceito africano. Então, essa questão do dia, da semana, no meu modo de ver, ela não identifica o orixá que vai reger. E este ano, por exemplo, muita gente fala que o ano vai começar numa quarta-feira, então por isso é regido por Xangô. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu quero falar sobre o terceiro motivo que causa divergência. Sabe qual é o terceiro motivo, minha gente? A replicação de informação da internet. Infelizmente. Eu observo o seguinte, como eu disse, eu observo muito a internet, observo muito o que as pessoas colocam para ver o que se pensa por aí. E eu observo muito o seguinte, a primeira pessoa que posta alguma coisa tende a ser replicada. tende a ser copiada. Eu não sei se as pessoas ficam com medo de falar, não, não é isso, de contrapor as suas ideias, as suas opiniões, de ir contrário a alguém, eu não sei o que é. Mas o fato é que as pessoas normalmente tendem a copiar. E eu fiz essa experiência. Em 2017, nós falamos que o regente era Chapanã. E realmente, por tudo isso que eu falei para vocês, das doenças, das desgraças, das misérias, de tudo isso que aconteceu, não foi Oxóssi Oxum, foi Chapanã, tenho certeza absoluta disso. Quando foi para 2018, eu fiz a experiência. Eu soube as confluências um pouco antes do final do ano de 2017, de quem regeria 2018. E aí eu fui o primeiro a publicar na internet. Eu tenho certeza disso, porque antes de eu publicar, eu pesquisei para ver se alguém já tinha colocado alguma coisa. Ninguém tinha colocado nada. Eu publiquei com uns 2 ou 3 meses antes de antecedência. E segundo os nossos métodos, segundo a nossa confluência, 2018 seria um ano regido por Xangô, por Exu e por Nanã. E eu falei assim, gente, esta confluência, esta combinação é muito rara, é muito atípica. Eu, particularmente, estranho esta combinação, porque Nanã não costuma reger junto com Xangô e nem com Exu. Nanã normalmente rege com Oxalá ou rege com Chapanã, mas com Xangô e com Exu é muito atípico. Mas é isto que está indicando os nossos estudos. É isso que está indicando os nossos métodos. Eu publiquei isso uns 3 meses antes do final do ano. Durante o mês seguinte, eu observei. E o que teve de site falando a mesma coisa que eu foi uma coisa assim, foi uma grata surpresa, digamos assim, mas uma surpresa esperada, porque eu já esperava que fossem copiar. Então teve muitos sites, muito pais de terreiro, muito pai de santo que falou assim, eu joguei, ou o meu preto velho disse, e realmente é Nanã com Xangô e Exu. Passado um mês, alguém que leu a minha matéria pensou a mesma coisa que eu. É muito estranho Nanã com Xangô e Exu. O mais comum é Inhansã, por exemplo. E aí esta pessoa falou assim, não é Nanã com Xangô e Exu, é Inhansã com Xangô e Exu. Pronto, essa pessoa publicou isso, em seguida veio a avalanche de replicações daquela informação. Então muita gente passou a seguir aquilo e a replicar. Realmente não é Nanã com Xangô e Exu, é Inhansã com Xangô e Exu. Então eu fiz a experiência, eu fui o primeiro a publicar e eu vi que as pessoas repetem. Eu não sei porquê, talvez seja receio de contradizer, enfim. Então, a terceira razão pela qual há divergências é a replicação de fatos na internet. A primeira é o conceito de regência, regência de comunidade, regência planetária. O segundo é basear-se em fatos equivocados, como aquele caso do planeta Vênus, que não era Vênus, e sim Saturno. E o terceiro é a replicação de informações colhidas na internet. E vocês sabem muito bem que qualquer coisa, mesmo que seja mentira, replicada muitas vezes torna-se verdade, né? As pessoas passam a acreditar naquilo. E aí nós estamos chegando ao final de 2019, um ano regido por Ogum, um ano difícil, um ano de muitas catástrofes, um ano de muitos acidentes, de muitas coisas que nos pegaram de surpresa, assim como a espada de Ogum, quando cai, pega de surpresa. E aí, quem é que vai reger 2020? Como eu falei anteriormente, os ciclos principais dos elementos, eles se repetem a cada 4 anos. E nos anos bissextos, como agora 2020, o elemento principal é água. Este é o elemento que estará em evidência em 2020. Então, em 2020, é possível que nós tenhamos muitas chuvas, é possível que nós tenhamos, Deus queira que não, mas grandes acidentes com água, é possível que a água esteja em evidência de alguma maneira em 2020, porque é o elemento principal. Temos um elemento também secundário em 2020, que é a mente. Então, a nossa mente estará em ebulição, as nossas ideias, as ideias da sociedade estarão em ebulição. Muitas coisas novas virão a partir de ideias novas também, de novas soluções, busca por novas soluções. E teremos também, falando em termos astrológicos, a regência do Sol. O Sol não é Xangô, apesar de ser fogo também, né? Como Xangô rege no fogo, mas o Sol, a regência é de Oxalá. Então, apesar das pessoas, de haver muita replicação de informação na internet, dizendo que é Xangô que irá reger, segundo o nosso método, baseado na confluência, na observação dos elementos principais, dos elementos secundários, do astro regente daquele ano, segundo as nossas observações, os nossos métodos, e eu não quero dizer que os outros estão errados, porque os outros podem ser daquela comunidade, como eu disse no princípio, mas segundo os nossos estudos, 2020 será um ano regido pelo elemento água e tendo como orixás principais regentes Oxalá e Iemanjá. E eu fico, na verdade, compartilhando esta ideia, não sou só eu que falo, se você pesquisar na internet, você vai ver também outros terreiros falando a mesma coisa, de Oxalá, falando de Iemanjá, fugindo do lugar comum de que Xangô é o regente. Então, existem alguns sites que também falam isso, de Oxalá e de Iemanjá. O Núcleo de Estudos Mata Verde fala disso, fala do elemento água, que 2020 será elemento água, regido por Iemanjá. O site Ciganos na Web também fala a mesma coisa, que é Oxalá. Inclusive, eu até copiei aqui que eles têm uma passagem no site deles que eles falam o seguinte. Olha só, apesar de alguns tarólogos espiritualistas afirmarem que será Xangô o orixá regente de 2020, Xangô foi o orixá regente de 2018, como eu falei também, que foi um ano de resgates kármicos, etc. E ele fala aqui, ó, o ano começará em uma quarta-feira, dia de Xangô, mas não é o dia da semana quem determina a regência do orixá para o ano que se inicia. Também compartilhando da mesma opinião que a nossa. E aí ele, mais adiante, ele fala, o ano 2020 vem com a regência da força máxima na astrologia, que é o planeta Sol. E por isso, o orixá que estará regendo será Oxalá. Oxalá, a luz que tudo vê, a energia capaz de retirar todo e qualquer obstáculo, e etc. Enfim, não sou só eu que digo isso. Não sou só eu que falo de Oxalá e Iemanjá. Outras pessoas também com outros métodos, seja búzios, seja lá numerologia, seja astrologia, chegam também à mesma conclusão. E eu admiro quem simplesmente não replica aquelas informações na internet que podem não ser tão verdadeiras assim. Bom, por tanta gente falando que é Xangô, eu acredito que exista muita influência de Xangô nas comunidades espirituais que tem por aí, nos terreiros que tem por aí. Mas em âmbito planetário, em âmbito global, o planeta estará sendo regido pelo astro Sol, será Oxalá o regente, e pelo elemento água, ou seja, Oxalá acompanhado de Iemanjá. Sendo Oxalá acompanhado de Iemanjá na regência do próximo ano, o que a gente pode esperar para 2020? Para 2020 a gente pode esperar um ano em que haja maior busca pela paz, pelo menos. Uma maior concentração de esforços direcionados para as questões das águas no planeta. Preocupação com a água, com a ecologia, aquecimento global, tudo isso que prejudica os nossos oceanos. Então a gente vai ver muito isso em 2020. Muita preocupação com as águas. E ao mesmo tempo nós podemos ver também, durante o ano, a revolta dos mares, os mares invadindo cidades, coisas desse tipo. Aliás, a gente já começou a ver. Eu ontem mesmo vi uma reportagem sobre isso, sobre cidades, praias que estão deixando de existir. E em 2020, infelizmente, nós vamos ter que enfrentar esse tipo de problema e fazer alguma coisa para tentar resolver. A presença de Oxalá durante o ano nos traz mais harmonia, mais busca pela espiritualidade, mais busca pela concórdia. Tem um lado positivo disso e tem um lado negativo. O lado positivo é que quando a gente busca mais a espiritualidade, é possível que a gente consiga diminuir intolerâncias, é possível que a gente consiga ver o irmão como alguém semelhante a nós, etc. É isso que a gente tem que buscar. Mas, em contrapartida, tem um lado negativo, que é o fanatismo religioso. Não esquecendo que em 2020 nós teremos eleições. E o fanatismo religioso poderá vir a ser, já que é um ano regido por Oxalá e que fala de fé, o fanatismo religioso poderá ser algo que trará resultados não muito agradáveis para as nossas eleições. Aliás, nós tivemos isso em 2016, que também foi um ano de água e também regido por Oxalá e Iemanjá. E nós vimos aí muitos casos de prefeitos sendo eleitos não por propostas, por ideais políticos, e sim por ideais religiosos. Ou seja, neste ano de 2020, é possível que a religião esteja em voga, que haja muitas conversas de entendimentos ou havendo fanatismo de intolerâncias nesse sentido. Paralelamente, sendo um ano regido por Iemanjá, também é um ano próprio para a família, um ano próprio para a paz. 2019 foi um ano muito terrível, um ano passou até rápido, um ano regido por Ogum normalmente passa rápido. O próximo ano, que será um ano regido por água, é um ano mais maleável, um ano mais tranquilo. Não acontecerão, segundo os métodos que nós usamos, tantas coisas desagradáveis, ruins, pesadas,
catástrofes, como foi em 2019. Será um ano mais maleável, um ano mais pacífico, um ano de maior tranquilidade. Como eu disse, e como também os outros sites aqui disseram, Xangô regeu em 2018. Não vai reger em 2020, pelo menos não a nível global, a nível planetário. Então é isso, minha gente. Eu vou para um rápido intervalo e já já eu volto comentando aqui as perguntas da live.
Aguarde. Data Luiz Eduardo. Volta já.
Metropolitana.
A todo mundo ligado.
AM 1090. Metropolitana.
Fisioterapia domiciliar, doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro. 97130-7939. 97130-7939.
Conheça a linha de produtos da Amaca Paris. Parfum e hidratantes com fragrâncias maravilhosas. Essências naturais importadas. Usamos o mesmo óleo essencial das grandes grifes com 33% de concentração, fixando o Amaca ainda mais na sua pele. Informações 98786-2565. Anotou? 98786-2565. Visite-nos nas redes sociais. Facebook, Edu Fragrâncias. Instagram, Edu Torres. Amaca Paris. Os melhores perfumes estão, sim, nos menores frascos. Amaca Paris.
Boa noite. Você está na Metropolitana AM 1090.
Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito e parcelamos em até 3 vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736. 2561-9736. WhatsApp 988-940476. Ligue ou faça uma visita. Pintolar.
Pela Metropolitana, você está ouvindo o programa Umbanda, a Centelha Divina, com Tata Luiz Eduardo.
Bom, gente, vamos lá. A Michele Mitsopoulos falou aqui, voltou, uhul. Por que ela falou isso? Porque nós tivemos um problema com a internet, então quem estava acompanhando pelo Facebook, pela página da Casa do Caboclo Birajara, deve ter ficado alguns momentos sem nos assistir. É, mas olha só, Michele, e vocês que ficaram sem nos assistir por alguns momentos, pega depois no Spotify, o programa inteiro vai estar lá explicando a questão da regência, tá? Vai lá no Spotify depois, o programa Umbanda, a Centelha Divina. Temos muita gente aqui dando boa noite, comentando sobre o programa, Marilsa Pires pedindo bênção, proteção... chegamos aqui no momento em que a Márcia Henrique... Ela pergunta assim, como esta regência atua ou altera nos trabalhos de cada terreiro? Na verdade, não altera e nem atua. Quando a gente fala assim, Márcia, de regência sobre o planeta, são as vibrações que vão estar mais em foco, mais em ebulição, as vibrações que vão estar acontecendo com maior atividade. Então, elas não atuam sobre terreiro, elas atuam sobre todos nós. Nós estaremos sendo atuados pelo planeta Sol, ou seja, recebendo as vibrações de Oxalá, que nos conduz à reflexão, à espiritualidade, à busca pela religiosidade, e estaremos sendo atuados também pelo elemento água, mexendo com os nossos sentimentos. A água sempre mexe com os nossos sentimentos. O problema é que nós temos que direcionar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para o lado positivo disso, tanto das reflexões quanto dos sentimentos. As reflexões trazidas por Oxalá e os sentimentos por Iemanjá. Senão a gente cai naquela história do fanatismo que eu falei. Né? Então não é, não é exatamente sobre o terreiro, mas sim sobre todos nós, sobre a sociedade de modo geral. A Ana Monteiro está falando aqui, verdade, foi um ano esquisito. Ela está falando de 2019 e realmente não tem outra palavra, Ana, foi um ano muito esquisito, né? As coisas acontecendo, principalmente no primeiro trimestre. Lembra quanta coisa ruim aconteceu? Lúcia Oliveira, e 2020, quem regerá e como será? É, eu falei já, quem regerá, segundo o nosso método, que nós utilizamos há mais de 40 anos, quem regerá será Oxalá e Iemanjá. Será um ano que tende a ser mais pacífico que 2019, que foi um ano de luta, viu? Foi um ano com Ogum na frente, foi um ano difícil para a maior parte das pessoas. A Estela da Fonseca está falando assim, o Centro de Operações do Rio já avisou que o nosso verão será com muita chuva, bem atípico. Pois é, é atípico, Estela, quando são outros elementos regendo. Quando é água que rege o ano, aquilo é bem comum de ter. É comum de ter maior índice pluviométrico, maior índice de chuva. O elemento está em ebulição, o elemento está efervescente, o elemento está em evidência. E a gente vai ter a água em evidência em 2020. Maria Madalena está falando, estou assistindo, está muito interessante. Que bom, Maria Madalena. Vamos ver se tem mais algum comentário. A Michele Mitsopoulos está falando aqui, então 2020 pode ser um ano mais calmo em todos os aspectos? A tendência é essa, viu, Michele? 2019 foi um ano muito agitado, ano de Ogum, é ano agitado, ano de guerra, ano de luta, ano de acidente, ano que não foi muito agradável para a maior parte das pessoas, tá? E até passou rápido, ano de Ogum tem velocidade, ano de Ogum normalmente passa rápido, ano de terra, por exemplo, é aquele ano que se arrasta, que parece que cada mês tem 60 dias. O ano que vem é um ano de água, então não é nem tão rápido quanto um ano de Ogum, nem tão rápido quanto um ano de fogo, nem tão rápido quanto um ano de ar, que também é muito rápido, mas também não é tão lento quanto um ano de terra. É aquele ano que vai passar e a gente vai falar assim, foi um ano que passou na medida aí, não demorou muito, não, que a gente às vezes tem aquela impressão, né, que nossa, esse ano não acaba. É um ano que vai na medida e tende a ser mais pacífico, sim. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, algum comentário pela rádio? Igor, deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Vamos lá para a gente passar para o... Tem um comentário aqui, mas que não se refere muito ao tema de hoje, é de Roberto de Xangô, que está falando sobre as linhas de Umbanda. Roberto, fica atento, esse é o nosso último programa desse ano, mas no ano que vem nós vamos falar muito sobre isso, tá? Sobre as sete linhas de Umbanda. E aí eu explico para você, assim, com grandes detalhes, tudo que a gente precisa saber sobre isso. Muito bem, minha gente. Então, você que não conseguiu acompanhar aqui tudo pela internet, depois pega no Spotify. Eu vou botar um recado agora para você e já volto dando recomendação para o ano novo e fazendo uma rápida prece para o ano que vem.
Metropolitana. Sabia que você pode ser parceiro da espiritualidade na obra de expansão da nossa Umbanda?
Ô, Dofiaba! Ela vem sobre as ondas.
Coopere com a construção de mais um templo umbandista de A Centelha Divina. Ajude-nos a construir o templo Estrela do Mar, a Casa da Mãe Iemanjá, em Unamar, Cabo Frio. Acesse www.vaquinhaconk.com.br. Digite Templo Estrela do Mar e seja mais um parceiro da espiritualidade nesta grande corrente de fé. www.vaquinhaconk.com.br. Templo Estrela do Mar e A Centelha Divina, juntos com você, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá.
Muito bem, minha gente, eu quero ensinar para vocês, para a gente entrar bem no ano de 2020, este ano, nada melhor do que a gente entrar de branco, né? Pedindo ajuda de Oxalá, pedindo ajuda de Iemanjá. Se você quer ir à praia, vá à praia, pode levar para Iemanjá umas rosas brancas, sem espinhos, oferece para Iemanjá, pedindo paz, pedindo ajuda para 2020. É claro que tem muita coisa de 2019 que ficou para ser resolvida ainda e que, se Deus quiser, Iemanjá vai trazer nas ondas dela. Como é que a gente oferece lá as rosas para Iemanjá? Entra com água até o joelho, coloca com carinho nas ondas. Quando a onda passar por você e estiver voltando, coloca sobre as ondas aquelas rosas, faça seu pedido a Iemanjá. Nós recomendamos que não acenda vela na praia nesta época, tem muitos egunhos por ali, e aí podem atrapalhar de alguma forma aquela magia que está sendo feita com o fogo da vela ali. Então oferece rosa para Iemanjá, pode oferecer, não tem problema, vai com o coração aberto, vista-se de branco ou de prata, é um ano bom para isso, pedindo paz para Iemanjá, pedindo paz para Oxalá, da mesma forma que nós vamos pedir agora. Eu convido todos vocês a, junto comigo, elevarem os pensamentos ao nosso Pai Oxalá. Meu Pai Oxalá, a vós elevamos os pensamentos para vos agradecer por este ano que passou, apesar de todas as dificuldades, um ano difícil, um ano de Ogum, um ano de guerra, um ano de luta, mas sabendo da vossa regência, do vosso auxílio, da luz do sol vibrando sobre o planeta durante os próximos 365 dias do ano, nós pedimos desde já as suas bênçãos sobre todos nós. Nós pedimos que estenda sobre nós o vosso Alá branco, o vosso manto de paz, o vosso manto de sabedoria, de espiritualidade, e que essa espiritualidade nos conduza para o entendimento, para as boas reflexões e não para o fanatismo religioso. Que nós aprendamos em 2020 a ser mais tolerantes, a ser mais espiritualizados. Permita que Iemanjá, a mãe de todos, também nos abençoe e nos cubra com seu manto prateado, trazendo do fundo do mar as vibrações todas que nós precisamos para 2020, para enfrentar esse novo período, este novo ciclo que se inicia, e que os mares, as ondas de Iemanjá nos tragam somente coisas boas e que levem para o fundo do mar as dificuldades, aquilo que nós não precisamos, aquilo que nos atrapalha o crescimento, aquilo que nos causa dissabor. Que sejamos banhados pelas águas de Iemanjá, que sejamos acalentados nos braços de Iemanjá, que sejamos cobertos pelo vosso Alá, pelo vosso manto de misericórdia, de amor e de paz, para que cada dia, ao nascer do sol, astro regente do ano que vem, astro regente de 2020, nós tenhamos a nossa força renovada, os nossos bons sentimentos renovados, os nossos bons pensamentos renovados. Que não nos faltem, durante todo este ano, durante todo este período, que não nos faltem as bênçãos dos nossos pais, Oxalá e Iemanjá sobre todos nós. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, eu já tenho aqui o resultado do sorteio. Quem ganhou, rufem os tambores, quem ganhou a almofada aqui com todos os orixás foi Michele Estela da Fonseca. Parabéns, Michele Estela da Fonseca. Você tem 15 dias para passar na casa do caboclo Birajara e pegar o seu brinde. 15 dias a partir de agora. Minha gente, eu sei que essa questão de regência causa muitos conflitos assim, né? Será que é? Será que não é? Nada melhor, como eu falei, nada melhor do que a gente aguardar o final do ano que vem pra gente ver como é que foi 2020. Como eu falei também, até o momento, o método que nós usamos, confluindo elementos, astros regentes, tem dado muitos bons resultados. Não digo que é o único certo, nem que é o melhor. Cada um tem o seu método. E como eu falei também, muitas previsões se baseiam em comunidades, naquela comunidade espiritual e não de uma forma globalizada. Então, por isso, é possível haver divergência. Não há certo nessa história, não há errado nessa história. A todos querendo ajudar e todos os orixás nos abençoando dia a dia durante todos os anos da nossa vida. Até a próxima quinta-feira. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até lá.
A Centelha Divina. Apresentação: Tata Luiz Eduardo.